Professor Roberto Peixoto, do Instituto Mauá de Tecnologia, responsável por vários documentos que compõem esse inventário. Roberto, por favor, conta para todo mundo. Obrigado.
Boa tarde a todos. Eu queria inicialmente agradecer a CETESB, ao João, a Josi, pela oportunidade de estar participando desse esforço, que, como a gente viu no início dessa sessão, vai ser determinante, esse diagnóstico, para as ações que vão ser realizadas rumo a uma economia de baixo carbono. No Instituto Mauá de Tecnologia, a gente foi responsável por alguns trabalhos. Um referente à área de transporte rodoviário e aéreo, cujos resultados já foram apresentados, incorporados, na apresentação geral que o João Wagner fez. E um outro trabalho que é o chamado dos gases fluorados, os gases HFCs, hexafluoreto de enxofre, e os perfluorocarbonos que estão dentro da cesta de gases do protocolo de Quioto. Além, o João também mencionou, além dos gases controlados pelo protocolo de Quioto, a gente incorporou, conforme determinação e orientação da CETESB, os gases de efeito estufa controlados pelo protocolo de Montreal, que basicamente, nas áreas consideradas, nos setores e aplicações consideradas, se resumem aos CFCs e os HCFCs. Esses gases fluorados como um todo, eles são responsáveis, se a gente considerar só os do protocolo de Quioto, não os do protocolo de Montreal, por 1 a 3% das emissões equivalentes num cenário internacional dos países que fazem regularmente um levantamento, um inventário das emissões. A questão é que, com a adoção de diversas políticas e ações para os outros gases, CO2, metano, etc., a tendência é que esses gases, em termos de emissões, comecem a crescer significativamente e venham a ter um papel importante nas emissões futuras. Existem diversos estudos mostrando como esse crescimento pode se dar, e até a previsão de que em 2020 e 2030 eles podem chegar a 20% a 30% das emissões equivalentes. É um número significativo. Com relação aos gases do protocolo de Montreal, cabe ressaltar, eu nas várias reuniões de acompanhamento aí, periódicas do inventário, eu mencionei que o protocolo de Montreal ele fez um esforço grande também para a proteção do clima. Se a gente considerar a eliminação dos CFCs, que foi feita baixo o acordo internacional, o protocolo de Montreal, isso significa um protocolo de Quioto, as emissões de 2009 até 2012. Então, a eliminação dos CFCs já teve um benefício climático significativo. Bom, esses gases fluorados são conhecidos também como gases de alto GWP. E eu vou me ater ao GWP aqui, não vou entrar nessa discussão do GTT, entendeu? Porque eu acho, inclusive, sobre o aspecto da comparabilidade, nesse momento eu acho mais adequado a gente ficar no GWP. Então, esses gases fluorados são considerados gases de alto GWP. Então, desde os HFCs e os PFCs que estão no final, eles têm GWP da ordem de centenas, milhares do valor referência do CO2. Os gases do protocolo de Montreal, ou controlados, gases de efeito estufa controlados pelo protocolo de Montreal, também, como pode ser visto aí nessa tabela, tem um GWP significativo. Por isso, aquilo que eu mencionei do esforço, ou do resultado, na verdade, do impacto do protocolo de Montreal ter sido significativo para a proteção do clima, dado o alto valor de GWP das substâncias CFCs eliminadas. Nos vários setores onde essas substâncias são utilizadas, a gente vai rapidamente passar por eles, refrigeração e ar-condicionado, espuma, solventes, aerossóis, o que ocorre, muitas vezes, é uma emissão que a gente chama não emissão instantânea, mas uma emissão com um tempo de atraso. Eu tenho, numa cadeia ou numa análise simplificada do ciclo de vida dessa substância, eu tenho a produção, o seu uso nos produtos, uma eventual reciclagem, destruição com o sucateamento dos produtos e, né, em muitos casos, durante operação e durante sucateamento, a emissão, né, e os seus impactos na mudança climática e na destruição do ozônio. Bom, as emissões de HFCs, TFCs e o hexafluoreto de enxofre, os gases fluorados de Quioto, assim como de CFCs e os HCFCs, né, ocorrem, né, basicamente pelo que a gente chama de uso de produto. Ocorrem também como emissões em processos industriais, alguns processos particulares, como o de alumínio, que emite os perfluorcarbonos, os PFCs, PFCs, né? Mas basicamente as emissões ocorrem, conforme a gente viu naquela figura, durante a fase de uso nos produtos, né? Tanto que o volume 3 do IPCC, quando fala da emissões, né, a metodologia para cômputo das emissões nos processos industriais, coloca em seguida processos industriais e uso de produtos, que é o caso das espumas, dos refrigeradores, dos equipamentos de ar-condicionado, onde essas substâncias são utilizadas, né? Bom, então, já apresentando, os usos atuais são refrigeração, condicionamento de ar, extinção de incêndio, aerossol, solventes, produção de espuma e, em alguns casos, como mencionado, eles são emitidos durante a produção de alguma substância química. No caso dos HFCs, são emitidos quando se produz o HCFC-22, que no Brasil já não ocorre mais, a gente não tem mais essa indústria, né, setor. O hexafluoreto de enxofre é utilizado também em produto, né, no caso são os equipamentos elétricos, transformadores, né, utilizado no sistema de distribuição de energia elétrica, né. Basicamente, de uma certa forma é comum no cálculo, na estimativa das emissões para todas essas substâncias, é que eu posso utilizar uma metodologia onde as emissões são provenientes da emissão de montagem do equipamento, do produto, a emissão durante a operação, tempo de vida útil do produto, do equipamento, e a emissão no seu sucateamento na disposição, tá? Isso é o chamado método Tier 2, né, enfoque bottom-up ou de baixo para cima, né, que é uma metodologia proposta pelo IPCC. É considerado também boas práticas o chamado método Tier 1, que é, no fundo, um balanço de massa, quando eu conheço o consumo, produção, mais importação dessas substâncias, menos a exportação. No caso do inventário nacional, que a gente esteve envolvido também, né, para essa substância, foi possível fazer, dado, né, as condições, né, e o confinamento que o país tem e as informações disponíveis com relação à importação, etc. Né. No caso do Estado de São Paulo, isso não ocorreu. Então, a gente teve que utilizar uma metodologia mais sofisticada, mais intensa em dados de atividade e informações, que é essa que está apresentada aí. Bom, para cada um dos produtos, desde refrigeradores, sistemas de ar-condicionado e aqueles outros que eu mencionei, espumas, né, existem equações específicas, fatores de emissão, default do IPCC, que foram complementados com fatores particulares específicos da nossa realidade, né? Então foram feitos cálculos para refrigeração, ar-condicionado, para os vários tipos de espuma, para aerossóis, solventes, né? E também para os equipamentos elétricos. No fundo, toda a modelagem, né, se resume àquelas três fontes de emissões: montagem, operação e sucateamento. Tá? Uma questão importante, diferentemente de outros setores mais organizados, onde eu tenho informação centralizada, é que para esses setores, as informações são informações de produto, uso de produto, basicamente de mercado, né? E aí existe uma grande dificuldade. Primeiro, não existem estatísticas regionais, algumas nacionais existem, regionais dificilmente, com relação a esses produtos, tanto produção quanto parque instalado, etc. Né? Outra questão, né, nessa área é que algumas empresas detêm algumas informações, muitas delas não são tornadas públicas por questões de confidencialidade, sigilo, interesses comerciais, né? O que tem ocorrido, e a gente tem trabalhado um pouco nesse sentido, esse inventário já significou também uma experiência nessa linha, é a estimativa, né, de alguns dados de atividade, número de produtos instalados, características de um ou de outro tipo, a estimativa baseada em fatores socioeconômicos. Então, a geração de bancos de dados, onde eu associo, por exemplo, número de refrigeradores ou número de equipamentos de ar-condicionado, algum fator socioeconômico que eu tenha disponível em função de estatísticas oficiais, confiáveis, etc. Bom, nesse contexto todo, né, a gente considerou, né, as seguintes substâncias para cada um dos setores e fez o cálculo das emissões para o período de 1990 a 2008. Aqui estão só relatadas, conforme demandado, as emissões de 2005. Então, refrigeração e ar-condicionado é realmente o desses setores todos, né, o que tem uma emissão mais significativa, né, que seria os 5 milhões de toneladas de CO2 equivalente, né, ou 5.521 gigagramas, se a gente usar a mesma base aí utilizada anteriormente. Espumas vem em seguida, solventes aerossóis e equipamentos elétricos têm uma emissão, apesar do altíssimo GWP do hexafluoreto de enxofre, que não é tão significativo. Né. Basicamente é isso daí. Com relação a outro plano de trabalho, de transporte rodoviário e aéreo, de uma certa forma esse setor já foi coberto, né, pela apresentação do Marcos da Ciclo Ambiental, que fez a avaliação do uso de energia, né, no enfoque que a gente chama de top-down, de cima para baixo, né. O que a gente fez nos últimos 2 anos foi um trabalho do chamado enfoque bottom-up, usando dados de frota, estimativas de sucateamento de frota, intensidade de uso, fatores de emissão, desagregando a frota por tipos de motores, flex, gasolina, gás natural, etc., que tem servido e vai servir, né, para um controle de qualidade, né, do enfoque top-down. Né. Então, esse trabalho foi finalizado e o relatório está sofrendo, espero, sua última revisão das várias que já ocorreram, para ele ficar de acordo com os critérios rígidos, né, e que eu considero bastante adequados, que foram estabelecidos pela CETESB. Uma última consideração, que também eu já fiz em outros encontros, é que o inventário ele tem que ser entendido como um esforço da sociedade. Né? Ele é um diagnóstico, uma radiografia do que nós somos em termos de emissões. Então, esse primeiro esforço de colocar a bola em jogo, usando aí uma analogia, né, ele é muito importante para que diversos outros atores que não estiveram ainda, né, envolvidos nesse conjunto grande que foi mencionado, possam dar a sua contribuição. Né. Nesses setores que nós na Mauá estivemos particularmente envolvidos, isso é muito importante. Né. Quer dizer, eu acho que a interação, né, com os vários setores, apesar de a gente ter tido contribuições da Brava, da Eletros, da Bini, de empresas de refrigeração e ar-condicionado, né, essa interação tende a crescer e eu acho que a gente pode melhorar em muito os resultados obtidos. Gostaria também de deixar registrado, né, um agradecimento ao Ministério de Meio Ambiente, né, e que com os dados levantados, com todo o trabalho que vem sendo feito nos últimos 15 anos sobre o protocolo de Montreal, auxiliou bastante a gente ter as estimativas de CFCs, HCFCs para o estado de São Paulo. Ou seja, foi mais um benefício do protocolo de Montreal, né, para a questão de mudanças climáticas. Muito obrigado. Boa tarde.
É isso. Professor Roberto Peixoto, então, que inclui no levantamento que está sendo feito no estado de São Paulo as emissões dos CFCs, que nunca são contabilizados nas emissões nacionais e que são igualmente importantes para a questão ambiental. Se nós estamos falando de mudanças climáticas, os CFCs são relevantes e devem ser contabilizados.